Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ontem à noite nós realizamos a quarta sessão de debates promovidos pela subcomissão que cuida do assunto da Rio Mais 20, dentro da Comissão dos Direitos das Relações Exteriores, presidida pelo senador Collor. E ontem nós discutimos pobreza. Como superá-la? Como resolver esse problema no mundo inteiro? Veio depois de uma que fizemos sobre água, como conservá-la. Outra, energia. Como e por que consumir e produzir? Na próxima semana vamos discutir economia verde. O que é isso? É uma saída para a realidade de crise ambiental que o mundo vive? Mas eu quero tocar na pobreza e dizer que daqui a pouco vamos ter uma reunião no Ministério das Relações Exteriores de todos os envolvidos com a reunião Rio Mais 20 para trabalharmos em conjunto, o Ministério, o Governo do Rio e também o Congresso. O presidente Sarney nomeou representantes do Senado para essa reunião e eu vou estar na reunião. Ontem, senhor presidente, na discussão de como superar o quadro de pobreza, senador, nós vimos alguns pontos que vale a pena discutir aqui. O primeiro é que não se justifica a ideia de manter o equilíbrio ecológico com a parte imensa da população na pobreza. Manter o equilíbrio ecológico para poucos fere os sentidos e sentimentos de humanismo, de humanidade, de solidariedade. Não se pode discutir o futuro da humanidade do ponto de vista ambiental esquecendo o problema da pobreza. É preciso trabalhar junto o problema da pobreza e o problema ambiental. Mas se nós vamos conseguir incluir na discussão dos chefes de Estado o assunto da pobreza, o que não será fácil, como colocar esse assunto? E aí vem a primeira coisa que ontem nós vimos no debate, é que o puro e simples crescimento econômico, mesmo destruindo o meio ambiente, não vai resolver o problema da pobreza hoje e vai agravar o problema da pobreza dos nossos netos, bisnetos e até mesmo dos nossos filhos. Nós temos que enfrentar o assunto da pobreza diferente da velha tradição de que o crescimento econômico resolve o problema da pobreza. Não é verdade. Isso foi uma mentira vendida aqui ao longo de anos para todos os lados. Cresça que depois a gente distribui. Primeiro, a distribuição só vem se a produção for de bens distribuíveis. Quando a economia produz bens que não são distribuíveis, por exemplo, se o automóvel chegar a todos, vai ser um engarrafamento tão grande que é como se ninguém tivesse. Só distribui quando é um produto distribuível, que pode se distribuir para todos. Segundo, o crescimento só distribui quando cria emprego. E o crescimento hoje ele não gera emprego na proporção de antes. Hoje, quem produz são mais máquinas do que nós, seres humanos. Então, o crescimento, por ele, não vai gerar uma distribuição, nem vai erradicar a pobreza. Em alguns casos, vai erradicar. Porque a gente vê que, muitas vezes, quando chega o crescimento econômico no campo, expulsa-se pobres camponeses que tinham que comer, que produziam pouco para o mercado e que são expulsos para as cidades onde vão sobreviver na pobreza. Então, não é a economia. A economia é uma condição necessária para a gente enfrentar o quadro de pobreza, mas não suficiente. Não basta o crescimento econômico, embora seja necessário o crescimento econômico. Por exemplo, crescimento econômico com inflação não resolve a pobreza, porque a inflação rouba todos os meses dinheiro dos assalariados. E se não é o crescimento econômico, automaticamente, o que é que seria? A transferência de renda? Não. A transferência de renda é tão positiva, um pouquinho melhor do que o simples crescimento econômico. Agora, só a transferência de renda dá o alimento, no máximo. Dá a possibilidade de comprar alguns bens, no máximo, mas não tira da pobreza. O que vai tirar da pobreza é uma quantidade de políticas públicas que levem para que as pessoas que hoje são pobres tenham o que elas precisam para sair da pobreza. E aí nós temos duas discussões. O que é, quais são esses bens e serviços necessários para tirar uma família da pobreza e como é que faz com que ela tenha isso? E ontem a gente pôde discutir esse assunto. Primeiro, a definição que vimos lá é de que ser não pobre é você ter uma vida digna. Porque apenas uma vida os animais do zoológico têm. Apenas uma vida qualquer ser vivo tem. O ser humano não pode se contentar para dizer que está fora da pobreza com uma vida. Tem que ser uma vida digna. Digna do ser humano. Aí vamos discutir. O que é que caracteriza uma vida digna? O que caracteriza uma vida digna, em primeiro lugar, é comer, obviamente, porque nós também somos animais. Agora, como é que a gente tem a comida? Através de um salário. A pura e simples transferência de renda pode dar a comida, mas não dá a saída da pobreza. O Marrocos, senhor presidente, esse país árabe, acaba de criar um programa Bolsa Escola. E como me ligam muito, sobretudo no exterior, a Bolsa Escola, que iniciou-se aqui pelo Distrito Federal no meu governo, e antes a ideia, num grupo que eu coordenava dentro da Universidade de Brasília, eles me procuraram e me disseram o nome da Bolsa Escola para eles. E eu fiquei surpreso com o nome. É um nome que nenhum de nós chegou a pensar. É uma palavra árabe, que portanto eu não sei, mas cujo significado me traduziram, que quer dizer abrir a porta. Bolsa Escola, no Marrocos, se chama abrir a porta. Porque eles não querem apenas dar a comida que a transferência de renda produz. Eles querem abrir a porta para que a pessoa não precise da transferência de renda daqui a algum tempo. No Brasil, quando criamos a Bolsa Escola, era a Bolsa Escola. Esquecemos a escola e ficamos com a bolsa. Tanto que mudou seu nome para a família, para retirar a ideia de escola. E o que é que acontece? Hoje, senhor senador Mazzariello, eu não vi nenhum estudo ainda, mas pode escrever. Hoje já há filhos da Bolsa Família que são pais vivendo da Bolsa Família. Se uma pessoa atravessa da sua infância, adolescência, juventude, casa, tem filhos vivendo da Bolsa Família e continua da Bolsa Família para os seus filhos, é porque a Bolsa Família fracassou como instrumento de erradicar a pobreza, embora tenha sido um grande instrumento da eliminação da fome. Ou seja, prestou-se positivamente à ideia de fome zero, mas não prestou-se à ideia de erradicar a pobreza daquela família. Então, se não é a transferência de renda pura e simples, o que é que a gente pode imaginar que eliminaria a pobreza ao garantir vida digna a cada família? Aí eu quero colocar duas coisas que nós temos que ir além da pobreza. É a saúde e a educação. Não saiu da pobreza uma pessoa que não tem acesso aos serviços de saúde, mesmo que tenha acesso à comida. Não saiu da pobreza. Não saiu da pobreza uma pessoa que tem dor de dente e tem que entrar numa fila e não sabe nem a hora, nem o dia, nem a semana que vai ter os seus dentes tratados. E que quando chega a hora, depois de uma longa espera de tratar os dentes, o dentista simplesmente arranca e deixa sem dentes. Isso é pobreza. Mesmo que tenha uma renda. Mesmo que tenha até mesmo um emprego. Por isso, é preciso oferecer saúde para poder dizer que aquela família saiu da pobreza. As classes médias e altas resolvem esse problema com seguro privado ou pagando ao médico. Isso não vai ser possível para quem tem uma renda, por exemplo, inferior a R$ 2.000 por mês. E os nossos pobres vão demorar muito a ter isso. Só tem um jeito. É um sistema de saúde pública de qualidade. Não é só a ideia de universalizar, mas é de universalizar a qualidade. Nós hoje comemoramos a universalização da educação, mas nós estamos universalizando a matrícula apenas, não a frequência, não a permanência, não o aproveitamento e em escolas sem qualidade. É preciso que a gente entenda que a oferta de qualidade da educação e da saúde é a primeira condição, depois da alimentação, obviamente, para garantir uma vida digna. Não vamos sair da pobreza enquanto não houver um sistema de qualidade da educação e da saúde. Agora, aqui, como eu disse, é preciso ir mais longe. Não é apenas uma questão de tirar da pobreza. É imoral um país ter pessoas que vão viver mais ou vão viver menos conforme a renda que tem. É imoral. Isso não é apenas desigualdade, isso é uma imoralidade. É diferente. Venderam a ideia de que nós temos desigualdade na qualidade do sistema de saúde. Não é apenas desigualdade, é imoralidade. Não é decente uma pessoa viver mais ou menos conforme o dinheiro que tem. E não é decente uma pessoa desenvolver mais ou menos o seu cérebro conforme o dinheiro que tem para pagar uma escola ou o dinheiro que não tem para pagar uma escola. Esse assunto de erradicar a pobreza garantindo educação e saúde de qualidade vai além da pobreza. Exige, para que essa sociedade seja decente, que a gente ofereça escola e saúde com a mesma qualidade para todos. Senhor presidente, é capaz de ter muita gente rindo dessa minha afirmação. É capaz de ter muita gente dizendo que isso daí é absurdo. Eu quero dizer que durante 350 anos nesse país, as pessoas riam quando alguém dizia que era preciso abolir a escravidão. 350 anos dos 500 que nós temos. As pessoas riam. Como abolir a escravidão? A agricultura vai falir. Vai faltar comida para todos. E um dia, com a assinatura de uma princesa, a gente resolveu o problema da desigualdade entre os livres e os pobres. Não era desigualdade, era imoralidade. Imoralidade ter escravo. Não era desigualdade. A imoralidade, a desigualdade, como nós temos no Brasil, o acesso à saúde e à educação. Tendo educação e saúde, tendo a comida, a gente precisa resolver o problema de que a comida não chegue pela transferência de renda assistencial, mas sim pelo emprego. Pelo emprego. É o emprego de uma pessoa que vai dar a comida que ela precisa. Salvo, obviamente, aquelas que estão incapacitadas para o trabalho, que por razões de certas deficiências que carregam, precisam sim que nós asseguremos a comida. Mas essas são as exceções das diversas deficiências que cada um de nós tem. Agora, ontem, o que eu achei interessante foi a ideia de como resolver os dois problemas, a falta de emprego para que possa comprar o que precisa e a falta de bens e serviços como educação e saúde, que sem serem ofertados a todos, provocam a pobreza e a imoralidade. O que nós vimos é que o que vai resolver esses dois problemas é uma só coisa. É como duas pessoas solitárias. Quando elas se encontram, as duas solidões, se é que se pode botar no plural, se anulam. A solidão de um e a solidão do outro se anulam quando eles se encontram. Pois bem, o problema do desemprego e o problema, por exemplo, da falta de saneamento nesse país, esses dois problemas se anulariam se nós contratássemos os desempregados para que eles colocassem água e esgoto nas suas ruas. Isso foi feito aqui no Distrito Federal entre 95 e 98 através de um sistema chamado saneamento condominial, e que não foi inventado aqui, foi inventado em Recife por um engenheiro chamado José Carlos de Mello, e que está disponível para quem quiser fazer. Uma das características da vida na pobreza é a má qualidade da habitação. Por que a gente não emprega a pessoa que mora na casa e os vizinhos para que reconstruam as casas onde eles moram? Você pode empregar e você pode resolver oferecer aquilo que eles precisam. Essa concepção de empregar para produzir o que os pobres precisam, isto, para mim, é o grande achado que nós temos dos debates que estamos fazendo. É a ideia que estamos chamando de keynesianismo social e produtivo. Diferente daquele que se faz nos Estados Unidos, que é tipo Bolsa Família. Nós damos dinheiro, com o dinheiro a pessoa compra, com a compra o consumo aumenta, e o consumo aumentando, a indústria volta a funcionar e a pessoa nem precisa mais da transferência de renda. Essa foi a ideia inicial. Alguns ficaram condenados aos vales de alimentação que os americanos dão até hoje. Pois bem, nós acreditamos, senhor presidente, que essa ideia de pagar aos pobres para que eles produzam o que eles próprios precisam, para mim, essa é a saída que a presidenta Dilma pôde levar para o grande encontro dos chefes de Estado e de governo que vai acontecer em junho do próximo ano. Eu lembro, senhor Mazzarino, e não vou tomar muito mais tempo, que aqui no Distrito Federal, quando nós implantamos a Bolsa Escola vinculada à educação, eu costumava dizer, não estamos dando nenhuma ajuda à mãe que recebe essa bolsa. Nós estamos contratando essa mãe para que ela garanta que seu filho vá à escola. E isso dá dignidade. Você contratar dá dignidade à pessoa que é contratada. É diferente de receber. Você foi contratado, você deu em troca um serviço. O seu serviço é o seu filho e a escola. Aqui nós contratamos milhares, 2.300 carroceiros. E alguns que não eram desempregados, financiamos uma carroça assim de cavalo para que eles coletassem o lixo nas ruas. Ensinando a eles como ganhar dinheiro com o lixo através da reciclagem e garantindo um salário mínimo. Ficou mais barato, ficou mais eficiente porque eles entravam em ruas que os caminhões não entram. Nós empregamos e nós limpamos a renda. As duas solidões desapareceram, o lixo na rua e o desempregado na esquina. Empregando o desempregado para colher o lixo. A gente fala tanto aqui em reflorestamento, por que não fazemos um grande programa de reflorestamento de emprego? Um grande programa de emprego para que os empregados plantem árvores em todos os lugares onde for possível. Essa é uma solução que é possível e que nós esperamos, com a contribuição que estamos dando nesses debates toda quinta-feira às 18h, sobre um tema. Nós esperamos dar contribuição para que a presidenta Dilma possa nos representar, levando soluções para a grande crise que o mundo vive. Nós temos muitos temas para debater lá, mas hoje eu quero ficar apenas, senador Mazzarino, para não tomar mais tempo, nesse assunto da pobreza que ontem discutimos. E vou me ausentar daqui a pouco. Mais barato, ficou mais eficiente porque eles entravam em ruas que os caminhões não entram, nós empregamos e nós limpamos a renda. As duas solidões desapareceram, o lixo na rua e o desempregado na esquina. Empregando o desempregado para colher o lixo. A gente fala tanto aqui em reflorestamento, por que não fazemos um grande programa de reflorestamento de emprego? Um grande programa de emprego para que os empregados plantem árvores em todos os lugares onde for possível. Essa é uma solução que é possível e que nós esperamos, com a contribuição que estamos dando nesses debates toda quinta-feira às 18h, sobre um tema. Nós esperamos dar contribuição para que a presidenta Dilma possa nos representar, levando soluções para a grande crise que o mundo vive. Nós temos muitos temas para debater lá, mas hoje eu quero ficar apenas, senador Mazzarino, para não tomar mais tempo, nesse assunto da pobreza que ontem discutimos. E vou me ausentar daqui a pouco para essa reunião no Itamaraty, onde vamos discutir a organização, os temas, nossa contribuição do Congresso Brasileiro para a reunião de junho de 2012, chamada Rio Mais 20. Senhor Presidente, muito obrigado pelo tempo. Era isso que eu tinha para colocar nessa sexta-feira de manhã.